Ai, somos tão lindos.
Esta semana estou muito curioso para saber uma então. Coisa que eu nunca vos pergunto, que é como é que vocês estão?
Eu estou agora o Zé da-me esperança, porque eu tenho estado
cabisbaixo.
Não é cabisbaixo, é incrédulo,
descrente. Então,
descrente, Ricardo?
Crente.
Boa, obrigado. Tem estado descrente na humanidade, tem estado descrente no grau de testosterona que este país apresenta. Sim, no grau de adrenalina, mas aquela da má, sabes? Aquela que se transforma em bocadinhos de merda branca nos cantos da boca.
Peraí. Deixa-me adivinhar. Também foste ao IKEA no fim de semana?
Não, calma. Eu estou descrente, não estou parvo.
Ah, calma. Okay.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pá, mas eu vou-vos deixar se calhar a decidirem por vocês próprios.
Então.
Ó, Carlos, vou-te pedir uma coisa. Solta aí.
Ah, desculpem lá, vocês sabem o que é o Benfica? Vocês sabem? Vocês dignificam o Benfica? Jus, Vieira, Rui Costa, Luizão. Vocês sabem alguma vez o que é o Benfica? Vocês, pulhada do c***, vocês deviam era demitir todos, hoje demitiam-se todos, pá. O Nuno, esse filho da p*** de árbitrozinho de merda, deve andar a levar no c*** do Presidente da República, esse filho da p***, esse bracarense do c***, esse filho da p***, com os fomos gamados também com uma p***. Mas a gente não tem atitude nenhuma, mano. A gente, mesmo que seja gamados, a gente não tem atitude nenhuma. A gente não corre, a gente não luta, a gente não quer ganhar. O que falta no Benfica é querer ganhar, caralho. Seus c*** do c***, seus filhos da
c***. Ok, é isto. Não tem nada a ver com clubes. Podia ser num clube qualquer. Já vi isto noutros clubes. Tem acontecido sistematicamente. Epá, eu não estou a falar dos palavrões. Nem estou a falar no crime que esse senhor incorre em insinuar que o primeiro cidadão deste país, e não é o cidadão em si, mas o cargo máximo da hierarquia portuguesa, a autoridade máxima, que está, insinuou que anda a manter relações sexuais com um árbitro.
Vamos, isto é metafórico, isto é metafórico. Ó, Mário Bomba, vamos lá com calma.
Eu sei. Mas não é essa sequer a questão. Nem sequer é essa a questão que
eu... Primeiro eu queria só que tu explicasse às pessoas onde é que tu arranjaste esta pérola.
Pronto, então é assim. Isso é um vídeo que se tornou viral agora de um senhor adepto de um clube, um grande clube nacional, que basicamente... É um senhor que vive muito...
É fervoroso, não é?
É fervoroso.
É um adepto fervoroso.
Vive muito o ambiente futebolístico.
Nós aqui só tivemos áudio, mas convém referir que ele faz este vídeo todo. Enquanto range os dentes, consegue segurar o copo de vinho sem o derrubar.
Com os dentes já estão escuros de vinho.
Sim.
E de fel.
É de fel.
Porquê? Que é aqui que é todo o meu... E já passo a palavra para vocês todos para comentarem. É aqui que eu levo o meu argumento. Palavrões. Qualquer gajo diz... Eu também vibro com o meu clube e também digo um palavrão quando ele falha ou quando perde. Também o faço. Mas é todo esse ânimo com que se diz... Vamos ganhar, caralho! Eu ganho, caralho! Como se a própria vida dependesse disso. O fígado dele, naquele momento, está alojado mais ou menos entre a maçã de Adão e a traqueia, com uma ligação direta ao intestino grosso, de maneira a produzir um efeito que é o efeito que a sociedade hoje em dia está a viver, mas transversal aos clubes todos. É o efeito de não me interessa se eu fiz um grande jogo e perdi, e parabéns ao adversário. Não me interessa. Ganhar, caralho! É ganhar! Isto é que interessa. E é isto que me mete muito medo. Porque esse senhor, se eu por acaso fosse a passar no outro lado da rua com o cascol da equipa contra a qual ele jogou e ele perdeu, eu nesse momento tinha um paralelo daqueles de passeio alojado na minha córnea.
É bem possível. É.
E é essa a questão que eu levanto. Para onde é que nós estamos a caminhar nesta sociedade desprovida de qualquer tipo de... Epá, eu lembro-me, caraças, a gente jogava qualquer coisa e tal. Epá, foi chato, não sei o quê, fomos um bocado roubados e tal. Agora tiveram sorte. Vocês tiveram sorte e tal. Não, e não arrancar a cabeça da pessoa que vive no prédio da frente com quem eu me encontro todos os dias pela manhã quando vou trabalhar há 20 anos e querer-lhe arrancar a cabeça no momento em que eu percebo que ele é do clube que me ganhou no dia anterior. É uma coisa que me faz muita espécie. Eu brinco, sim, eu deixo-me picar e pico com outros clubes e não sei o quê. Eu jamais poderia sentir-me bem em sentir que faço passar medo a outras pessoas de passar por mim na rua depois do meu clube perder contra os deles, por exemplo.
Pois, isto a gente não tem nada para fazer, então vamos começar por aí. Mas mais do que isso, e eu concordo contigo, estamos a caminhar para aí e estamos nesse ponto, mas não é, mas eu sou fascinado, sempre fui fascinado pela língua portuguesa.
Sim.
E esta malta tem uma falta de... Vá, vamos pôr isto de uma... Não sabem falar, não é? E então, para mim, o que me fascina neste discurso... Há duas coisas que me fascinam neste discurso. Uma delas é a junção de palavras que é. Que é o que é que é o Benfica.
Para mim, mas, eu adoro ouvir... Repara que neste contexto, Caritzis, neste contexto, o que é pode perfeitamente ser um médio defensivo...
Sim, sim.
No banco.
Sabem o que é o Benfica? E depois há outra que é, ele não diz os L's e troca os S por os, porque ele depois usa, para dizer levar, usa até uma bela, não sei, acho que é a cidade já, de Portugal, que é, o gajo deve estar a ovar no cu. Ovar.
É uma piada.
Que é também o vídeo árbitro, não é? O ovar.
Sim.
E então, eu quando ouço esta malta a falar, fascina-me. Aliás, as pessoas podem ir ao YouTube
e ele, teoricamente,
vários vídeos, não só deste gajo, mas de outros adeptos fervorosos. Há um deles que eu me lembro, que por acaso também é do Benfica, que é entrevistado com 5.8 de álcool no sangue.
Sim.
E o que ele diz basicamente é, para mim, todos nós temos que ir para lá, nem o Beira-Mar, nem todos nós outros estamos lá, nem o Mitri, que ele quer dizer o Micoli, portanto, banham todos que é ganhar.
Ah, é óbvio.
Sabem que é que
este gajo evoca ali uma questão que eu acho, já falei ainda há bocado, e que eu acho deliciosamente negativo, claro, e perigoso do ponto de vista social, muito perigoso do ponto de vista social, que é, ele evoca ali potencialmente o filme porno mais bizarro e mais caro de sempre, que é, com vocês, apresentando o Presidente da República a fazer
uma
relação anal com o árbitro da final da Taça de Portugal. Isto é uma coisa, deve ser para um público muito restrito, enquanto filme porno, para um público muito restrito, e extremamente caro. Porque é um elenco invejável. Difícil de...
Eu acho que nós devemos, como bons profissionais que somos, devemos interpretar o texto deste belo autor.
Sim.
Vamos por partes.
Sim, né? Claro.
Primeiro ele pergunta-nos, questiona-nos, o que é o Benfica?
Sim.
Né? E o Benfica é muita coisa.
É.
Né? O Benfica é muita
coisa.
Sabes
que eu acho que é daquelas perguntas... Ricardo, desculpa, um parênteses muito rápido. Sabes que eu acho que é daquelas perguntas que, se nós respondêssemos, a pessoa do outro lado ficava muito baralhada. Que é, vocês sabem o que é o Benfica? Sabem o que é o Benfica? O que é? O que é o Benfica?
Não.
Ele. Então é. Estás a ver?
Ele fala...
Acho que baralhávamos ali, baralhávamos sim. A pessoa.
Ele fala como quem já foi ao Museu do Benfica sucessivas vezes. Foi lá sucessivas vezes a ver... Toda a exposição e decorar tudo, não é? Ele é daquele género de gajo que quando não sabe o que é que há de dizer, de repente a meio, dispara o nome Cosme Damião. É o género, benfiquista, não é? Está a falar contigo. Benfica? O que é o Benfica? Cosme Damião! Como se fosse um anjo da guarda, não sei, estás a ver? Sabes o que é que a mim me faz confusão nestes gajos? O que é que se está
desculpa.
A passar?
Desculpa,
não, é que eu estou de rir-me daquilo. Eu estou numa mistura de rir-me daquilo que tu estás a dizer.
Sim.
Estou numa mistura de rir-me daquilo que tu estás a dizer.
Ah, e eu estou-me a rir do riso dele.
O Mário Bomba ter feito uma mímica de flauta. Porque nós estamos. Os nossos ouvintes não estão a ouvir, mas nós estamos a ouvir um assobiozinho que sim, parece que é um amulador que está a passar a nossa rua.
Maravilhas do direto. Maravilhas do direto.
Desculpa.
Vai chover, vai chover.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Acho que a culpa é minha.
Mas,
Acho que é do Zé.
Ó Paulo Central, eu já te vou deixar, Paulo Central, já te vou deixar voltar aqui ao tema futebolístico. E ao cerne da questão, mas esta dúvida que o Mário Bomba tem, isto é o que me faz afastar. Há duas coisas que me fizeram afastar muito do futebol. Quero-vos lembrar que eu, quando tinha 18 anos e 19 anos, eu em rádio todos os domingos fazia a tarde desportiva de rádio, era o pivô âncora. Eu sabia como é que estava todo o campeonato nacional da primeira divisão, na altura, primeira divisão, da segunda divisão B, da terceira divisão e alguns clubes do distrital. Repara que era este o futebol que eu levava com aquele enxofre todos os domingos. Mas há duas coisas que me fizeram afastar de futebol. Uma foi malta que leva o futebol a sério demais, e quando eu digo a sério demais é a malta que encara, fala de futebol como quem fala da astrofísica com o Stephen Hawking, né? Com quem discute astrofísica com o Stephen Hawking. E há um programa de televisão, acho que é no 11, que de vez em quando eu passo por lá, estão todos sentados em bancos, assim, estão todos assim num semicírculo, com uma rapariga que fala assim, repara que... Não, tu tens que reparar que esse momento ofensivo tem uma prestação de 75% superior à da época passada. Portanto, eles falam com uma análise estatística, com todas as contas.
E depois estatísticas para tudo.
Todo.
Reparem. Não, é que reparem. É que vocês não sabem, mas o Sporting foi campeão. Não foi pelos gols que marcou. Reparem no número de remates enquadrados que teve este ano.
Exatamente.
E é um gajo que sabe, com certeza, 89 remates enquadrados. Alguém andou a contar remates enquadrados.
Sim.
Eu acho maravilhoso.
Eu, por exemplo, estavas a falar do isto tudo é por causa do final da taça. E eu, no relato do final da taça, ouvi o comentador da TVI a dizer esta frase. Oh, é verdade que o Braga marca em alturas específicas, mas também tem volume ofensivo para isso. Portanto, repara, o que ele nos diz
chega
é que...
Chega a ser uma frase kinky.
Sim, repara que o Braga assim. Marca em alturas específicas, porque às vezes pode-se marcar golos em alturas genéricas. É alturas específicas para marcar em alturas genéricas, não sei o que é que ele quer.
Sim.
Mas também tem volume ofensivo para isso, não é? Portanto, isto. Isto é uma das coisas que me fez afastar de futebol. Foi malta que fala do futebol como se aquilo não fosse um desporto, como se fosse, lá está, astrofísica. E o outro é este género de indivíduos, que ficam malucos com aquilo. Mas que eu adorava, porque repara, o objeto do desejo aqui, né, é o futebol. Mas poderia ser alterado por outra coisa qualquer. Porque tu tens gajos assim com basquetebol nos Estados Unidos, tens gajos assim com beisebol, tens gajos assim com... Não é? Depende do desporto, o que for o desporto rei no teu país. E eu imagino o que era, na Rússia, por exemplo, os fãs de Kasparov,
sim,
não é? Ele vai comer aquele cavalo! Ele vai comer aquele cavalo! Mete a torre! Mete a torre! Filha da puta, mete a torre!
Toda a gente sabe, o bispo. Que o cheque pastor não funciona! O cheque pastor não funciona! Ninguém sabe, ninguém cai no cheque pastor, caralho!
Estás a porrada cá fora!
Sim.
O Karpov é que era. Ah é, olha o Kasparov, pamba, toda a chapada cá fora com o Very Lights.
Mas há coisa, isso
mas sabe uma coisa?
Porquê que não existe isso? Porquê que no futebol existem hooligans e no curling não existe?
Sim. Eu pagava para ver um hooligan curling.
Não, mas por exemplo, tu nunca ouviste ninguém... Mas pronto, curling não, mas vá, não ouviste... xadrez.
Ah, não, mas há indefectíveis que gostava muito daquele americano, aquele americano que era espetacular, como é que o gajo se chama? Um americano brutal que depois nunca mais apareceu porque pirou da marmita.
Isso é no Gambit de Dama. Não.
E havia gajos que eram entre esse, lá o Karpov ou o Kasparov, e aquilo era, quer dizer, se calhar não chegava ou não chegava aqui à nossa... Olha a cena da patinagem artística. Lembram-se da Tónia, não sei o quê?
Sim, sim.
A Steffi Graf.
A
Steffi Graf que foi apunhalada por um gajo que gostava mais de não sei quem.
Sim, sim. Está bem, mas uma coisa é um maluco aqui e acolá, não é? Outra coisa é tu tens claques organizadas que eu, por exemplo, uma das coisas que me faz confusão, eu adoro ver um bom jogo de futebol e adoro ver um bom jogo de futebol num estádio. É sempre uma sensação maravilhosa, não é? É uma experiência completamente diferente, mas uma das coisas que me faz confusão é tu vês os gajos das claques de costas viradas para o jogo a pôr os gajos das claques a cantar que temos que cantar mais alto e não estou a ver o jogo. Não vejo o jogo.
Não. Nem se interessam por isso.
Não, claro.
É por isso e por usar roupa, também não se interessam por usar roupa, regra geral. Mas eu resolvi isto muito facilmente. Vejam lá se não concordam comigo. Legalizar pancadaria mesmo, de três em pipa, dentro do campo.
Sou totalmente
a favor. Retirar os
cartões.
Porque os gajos aí esvaziavam de sentido a pancadaria cá fora. Eu dou-vos um exemplo. Hóquei no gelo. Hóquei no gelo, em que eles têm utensílios na mão que se pode rapidamente tornar uma arma mortal. Há um que puxa um bocadinho... puxaste-me para a roupa. Não puxei nada. Tu é que és maricas. E de repente gera-se uma bola de porrada naquela porcaria.
Sim, é delicioso, é?
Uma bola de gente porrada... O ringue está isolado e as pessoas cá fora estão educadamente a ver uma bola de gente à porrada.
Sim.
Mas cá fora todos a beber um copo educadamente.
É como,
eu não me lembro de ouvir falar
de
porrada
da adepta
à porta de um ringue de hóquei porque sabem que vai haver isso lá dentro.
Claro, é como o rugby.
Porque é legal.
Claro.
Porque é legal.
Claro.
Exatamente, porque é legal. É legal. Portanto, eu não vejo...
Foi a luta entre essas duas pessoas que tu descreveste que foi ótima, que é tocaste na roupa, não toquei e o outro percebeu que tu és maricas, então respondeu-me: não, maricas és tu.
Não, maricas és tu. Mas sabes que foi assim? Sabes que foi assim que se inventou o judo. Por exemplo, o judo, a melhor definição que eu já ouvi, não é minha, mas é de um colega. A melhor definição que eu já ouvi de judo é aquele desporto estúpido em que um tenta desalinhar o outro.
Desfraldar.
É. Então é assim: qual é a técnica? Tens que desfraldar a minha roupa o melhor possível. E depois eu passo o intervalo todo a ajeitar-me outra vez e depois eu tento desfraldar a ti.
Eu acho.
Puxar a roupa do cinto? Ok, parou, está assim. Desfraldado. Quem é que desfraldou mais? Foi ele. Ganhaste, desfraldaste o outro muito mais do que
muito
ele está desfraldado.
Eu acho que esta coisa que nós vimos, ou ouvimos neste caso, daquele senhor que. É transversal, aquilo não é
a mesma coisa, é o mesmo espírito, é o mesmo mindset.
Não, mas a cena é, não é entre clubes sequer, é em termos hierárquicos, aquilo tanto se dá nas faixas da classe, como é que é, na classe D, como na classe A. Porquê? Porque nós, eu lembro-me, dou três exemplos. Três presidentes dos clubes dos grandes. Em primeiro lugar, o senhor Bruno Carvalho, que houve uma vez que supostamente cuspiu para cima de um presidente de outro clube.
Não foi.
E foi à televisão.
Ele estava com o Vapor e aquilo cria gotículas.
Sim. Não, mas mais do que isso, é ele ter o discernimento de ir para a televisão do seu clube e fazer aquela figura
demonstrar.
Segundo exemplo, do meu clube, maravilhoso, Sr. Luís Filipe Vieira, que numa Assembleia Geral vai e aperta ao pescoço a um sócio do Benfica.
Pá, que parece-me legítimo como argumento. Isso é tão bom.
Terceiro, ainda há pouco tempo, há duas semanas é que foi, ou que foi, o senhor...
E o Vítor Espadinha, pá. E o Vítor Espadinha.
Não vamos esquecer
o Vítor Espadinha.
Não vamos esquecer. Mas o presidente do Porto, de uma maneira muito mais digna, chega-se ao pé do repórter lá da Sport TV e faz assim: e então, há novidades, mas não é preciso mais nada. Há novidades, com um macaco ao lado, não é? Um macaco gorila de segurança ao lado dele, e só diz isto: braços, ele até disse, eu até estava de mãos nos bolsos. E então, há novidades? É só assim, sim. Não é preciso mais
tu
nada.
Tu não podes dizer macaco, portanto, sabes que no caso do Futebol Clube do Porto, quando dizes o macaco ao lado dele, podes estar a referir a uma pessoa mesmo em particular, portanto, não
foi,
convém.
Foi propositado, mas foi propositado, deliberado e com todas as consequências inerentes a esse
certo. Eu acho que é mais agradável dizeres que ele tinha o símio ao lado.
Sim, pronto. O orangotango. Mas pronto, só queria aqui fazer uma pequena reflexão ao meu querido amigo Mário Bomba.
Mas isso é muito importante, Paulo,
Só porque o Mário Bomba utilizou a estratégia dos comentadores de hoje em dia no...
Está a virar pena futebolístico, não está, Ricardo Caritzis?
Eu
estava a sentir isso.
Não, só queria dizer isto.
Porque o Bruno Carvalho, e eu comecei logo a
dizer... Mostre-me bom!
Depois logo a seguir diga-me ao Mário Bomba.
Não, o Mário Bomba utilizou uma estratégia que os comentadores desportivos agora também utilizam, que é, há um gajo qualquer do, vamos imaginar, do Porto, ao Sérgio Conceição, que vai e chega lá também, tipo esse senhor, o Sérgio Conceição, podemos considerar o Sérgio Conceição muito parecido, se o filmassem de frente e com um copo de vinho na mão, era o senhor.
Com certeza.
Aquele senhor do Benfica.
Mas foi este senhor que teve um vídeo viral e que marcou esta semana. E que marcou estes dias.
Espera, deixa-me continuar a fazer o Sérgio Conceição. Como é que ela é? Isto é o Sérgio Conceição.
Opa.
E isto é importante. E o pessoal, os comentadores dizem assim: não, isto foi o Sérgio Conceição, mas não interessa quem é o clube. Pode ser do Benfica, do Sporting ou do Porto. E o Bomba fez a mesma coisa que é. Isto não interessa clubes. Pode ser do Benfica, do Sporting ou do Porto. Porque eles são todos iguais.
Olha,
neste caso foi do Benfica.
Claro.
Este grumne, este senhor tadinho, é preciso ter pena destas pessoas, é do Benfica e eu tenho vergonha destas situações.
Olha, mas não devias ter, porque eu aposto que este paga as cotas. Olha.
Ou não. Pelo menos,
ou não
porque precisa do dinheiro para o vinho.
Olha. Continuemos. Permitam-me mudar aqui a questão um bocadinho do futebol, mas manter a coisa dentro da competição, porque eu sei que vocês estão a falar disto com o final da Taça de Portugal, que acho que é muito importante, porque há uma taça envolvida, e quando há uma taça envolvida a gente sabe que as coisas são importantes.
E até, é Portugal? Né?
Nem que seja uma taça de doce da casa, sim. Mas sabes que a coisa é importante. Mas...
Uma taça de doce da casa é ótimo. Uma taça de
ou uma taça de vinho, como o senhor
uma
tinha,
taça
não?
De vinho.
O senhor tinha uma taça.
Pronto,
de
a gente
vinho.
Sabe que a coisa é importante. Mas eu não posso deixar de referir aquele que foi, sem dúvida nenhuma, o acontecimento mais importante desde a última vez que estivemos juntos, e que foi o festival, o Eurofestival da Canção, o Festival Europeu da Canção. Pronto.
Não, Festival da Eurovisão, diz lá.
Festival da Eurovisão, que decorreu, decorreu em grande, com luz, cor e emoção. Os Black Mamba, os portugueses, estiveram muito bem, devo já dizer. Uma frustração extraordinária.
Aviso massa!
Desculpa, só para,
mas é isso,
só
é exatamente
para mostrar um bocadinho.
É exatamente
os Black
isso.
Mambo!
Eu gostei muito, muito mesmo. isso é uma banda rap do Cacei. Aliás, a banda chama-se És Black Mambo? É uma pergunta. Mas
Black Mambo.
Mas gostava de chamar a vossa atenção para a música da Rússia, que eu achei extraordinária. Quando puderem,
não faço a mínima ideia.
Não, sério, vão ouvir que é uma boa. É uma música interessante. É uma música.
E estar a falar de patinagem artística para
não,
mim
é uma música interessante. Mas eu gostava de falar não sobre as músicas e nem sobre o facto do gajo que ganhou, da banda que ganhou, banda rock de Itália, que ganhou. Há um plano que eles vão ao backstage. Malha, sim, mas há um plano em que de repente se vê o gajo a snifar uma linha de coca da mesa.
Alegadamente,
podia ser Pepsi. Mas não era sobre os músicos que eu queria falar. Eu quero fazer
não
uma menção
que
à Rosa. Eu quero fazer uma menção à Rosa. Ah, sim, havia lá uma apresentadora que tinha sido ampliada. Não sei se vocês viram aquilo. A senhora
tinha
era
8 metros e meio de altura.
Ela era 3 vezes o tamanho dos outros. Havia uma apresentadora que é uma grande youtuber de make-up e não sei o quê. Uma tipo até muito, uma excelente comunicadora. E que fez até uns vídeos.
Parou tudo. A apresentadora, ou uma das apresentadoras oficiais do Festival Eurovisão da Canção
era
deste
youtuber,
ano,
sim.
Era youtuber.
É youtuber, sim.
Foda-se.
E tem mais seguidores do que todos os espectadores do último programa da Cristina Ferreira. Mas...
mas onde é que foi este ano?
Este ano foi...
Rotterdam. Itália?
Sim, foi Rotterdam.
Não, Itália
Rotterdam.
Foi quem ganhou, né?
Foi
Itália
ganhou.
Quem ganhou.
Rotterdam.
E então, uma dessa... Essa tal apresentadora, a youtuber, ela basicamente... Vocês estão a ver aquele efeito do Senhor dos Anéis? Que há uma pessoa muito grande e os outros pequenininhos
ou
ao lado.
Ou Luke, não é?
Ela parecia... Aquilo que cada vez que dava o plano deles todos juntos, parecia que estávamos a ver o Senhor dos Anéis. Porque todos os outros pequenininhos ao lado e uma senhora ampliada ao lado. Porque ela não é alta. Ela é alta e é larga e toda ela cresceu. Portanto, tudo aqui... como ela é grande em proporção... É só um gigante, basicamente. Okay. É o Bigfoot.
Era um menino.
Mas não,
menir.
A menção rosa que eu quero fazer...
O rosa, mas pode ser de outra cor.
Sim. e agora espantem-se. Para um dos comentadores portugueses de seu nome, José Carlos Malato.
Grande. O que é que aconteceu?
Porque o José Carlos Malato preferiu... um comentário maravilhoso que... Sabem aquelas coisas que vocês ouvem e dizem assim... Hã? Puxa para trás? Espera que eu tenho que ouvir o que ele disse aqui. E então ele está a falar de uma cantora que está, vai participar no, que estava a participar no festival. E então em cada cantor, claramente, quando está a dar o clipe de apresentação, antes da música, ele diz... Bom, estamos agora aqui a ver. É um cantor que já praticava judo, gosta de sardinha assada, leva no espeto e faz não sei o quê. Pronto, ele faz sempre assim uma pequena bio verbal. Né?
É
uma
bom,
pequena
é
bio do...
Gosta de sardinha assada,
então...
leva no espeto.
De repente ele fala sobre a cantora do Chipre. E ao falar da cantora do Chipre, ele diz esta frase. Esta cantora do Chipre é uma cantora que já tem muito sucesso musical, inclusive joga no Spotify.
Joga?
Spotify. Ela joga no Spotify e também faz coleção de não sei o quê. E eu puxei para trás. E fiquei a pensar, joga no Spotify. E depois pensei, do inglês, she plays on Spotify.
Play. Ah, ok.
Portanto, tivemos aqui a junção mágica do que acontece com duas coisas, que é, provavelmente, quando metes um texto em inglês no tradutor do Google.
Sim.
Provavelmente.
Tão bom,
e segundo,
pá,
quando
tão
falas
bom.
Sem pensar.
Sim. E se puseres no áudio, ele nem sequer se dar ao trabalho de trabalhar e pôr aquilo, neste tipo... Caso, quando tu carregas no...
Ah, é tão bom,
para ouvir, sim. Para ouvir, que era... Ouvir. Ela joga no Spotify. Só se ouvir isto.
Sim, 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 sim.
Ela joga no Spotify. E agora vamos ouvir.
Olha,
mas sabem que o risco... diz, Paulo. Não, diz lá.
Não tinha a ver com isso. Portanto, se continuas neste tema maravilhoso...
Não, e se continuas nesse tom...
Ia fazer uma pequena ponte com um callbackzito que é...
Vocês sabem logo o que é o festival. Vocês sabem logo o que é o festival.
Exatamente. É que é tão aleatório. Imagina um gajo com uma camisola do festival, com o símbolo do festival, do lado esquerdo, a fazer assim, a bater no símbolo dele. Vocês sabem logo o que é o festival, caralho. É sobre o
Black Mamba. Sabem o que é o Black Mamba?
O festival. O festival também... dá aso a discussões acaloradas sobre isto nunca se viu cantar inglês Onde?
E há gajos que levam o festival muito a sério, é?
Há críticos que escrevem muito bem sobre o festival.
Ah, sim. O imbecil do Eduardo Cinta Torres. Ah, desculpa, eu disse imbecil, queria dizer estúpido.
Opa, já não é a primeira vez que te enganas do primeiro nome das pessoas, ó, Carlos. Isto tens que.
É terrível.
Olha, mas eu ainda há bocado queria fazer a tal pontezinha. Ah, desculpa, que eu acabei por não fazer. É muito rápido. Não.
Sim.
A pontezinha, para isto dos comentários, rapidamente, para voltar à final da taça no instante, porque por causa dos comentários, é transversal também a todo o tipo de programas. As pessoas que lá estão já nem sequer pensaram no que é que disseram. Eu ouvi, não sei se vocês estavam a acompanhar, mas eu ouvi no relato final da taça, a dada altura, um dos comentadores, em resposta ao outro, alguém disse não sei o quê, porque isto é uma maravilha, como quem diz, olha, está a correr muito bem, e o outro, como quem diz, calma, que ainda não acabou, isto ainda pode dar uma volta, no futebol tudo muda muito rápido, ele diz, calma lá, maravilha não é mão na varilha.
Eu ouvi isso.
Pois foi.
Ouvi eu.
Eu ouvi também.
Pois foi. E eu ainda puxei para trás, cá está, que é uma coisa que no futebol, num jogo de futebol é pouco comum fazer-se, mas eu puxei um bocadinho atrás para ver o coisa. E depois é engraçado porque esqueci-me de voltar a pôr a programação no sítio certo, então já toda a gente sabia quem é que tinha ganho, eu presumia, mas eu ainda não tinha acabado de ver.
Sim. Olha, mas olha que esse comentário foi de um jogador de futebol, portanto...
Foi sim, senhor. Como é que ele se chamava?
Cândido Costa, exatamente.
Paulo Cintrão, deixa-me só fazer uma nota de rodapé antes que eu me esqueça, porque eu estava a brincar com o acontecimento mais importante desde a última vez que estivemos juntos. Mas para mim, o acontecimento mais importante desde que estivemos juntos chegou hoje às minhas mãos, a notícia. Hoje estamos a gravar isto.
Alerta CM. Alerta CM
de Carlos Moura, repara.
CM Carlos Moura.
E a notícia que hoje saiu e que para mim é a melhor notícia dos últimos tempos é André Ventura e Chega condenados por terem insultado aquela família que disseram que era, isto é tudo ladrões, com a fotografia à frente do Presidente, sabem?
Quando foi do Presidente debate. Da República? Sim. Sim. O Presidente da República andava a levar no cu dessa família.
Tão gratuito.
Sim.
E o líder,
atenção, para quem não ouviu este podcast desde o início, tem uma razão de ser. Hoje só falou no início para contextualizar antes de encarcerar Paulo Cintrão ali na prisão, que não está muito longe da casa dele, ali no Linhol.
Bom, mas isto tudo para dizer que alegadamente o André Ventura e o partido dele, o Chega de André Ventura, tem 30 dias para publicar uma retratação pública das ofensas dirigidas à família, de quem chamaram bandidos e bandidagem. E a advogada desta família disse tudo numa frase muito bonita, disse: a humilhação de pessoas não pode ser uma arma retórica à disposição dos políticos. E para mim esta é de facto o acontecimento da semana.
Pronto. O acontecimento da semana.
Era só para trazer aqui um pingo de realidade, mas para a gente também falar de coisas boas. Mas
olha, Carlos, o acontecimento da semana é muito importante. Central. Não, é muito importante, mas eu acho que o acontecimento da semana, e eu queria tentar perguntar-vos uma coisa, que é, por exemplo, nós ainda estamos com o Covid por aí, a passear nas ruas e blá, certo?
Sim.
Mas digam-me, vocês sabem alguma coisa de regras, ou seja, das regras que nós ainda podemos ter ou não podemos ter? Por exemplo, com quantas pessoas é que nós podemos estar na rua, assim em Marelhal, a falar uns com os outros?
78.
Não, quantas? Não sei. Na realidade, não é coisa.
Acho que quantas, agora a sério, eu acho. Sim. Acho. Eu tenho ideia dos restaurantes, que é tu podes ter grupos na esplanada até 10 pessoas.
Ok, pronto. Para mim chega, para mim é bom.
Ok.
Mas é assim, o meu filho joga a bola. E agora os jogos da bola, que pá, é um meio de transmissão assim grave. Que é quando estão 10 pais de um lado, 10 pais do outro, não se pode ver o jogo da bola, porque é proibido.
Talvez a partir das redes, não é? Das grades.
Eu ponho nas grades, tipo prisão, e só vi um cantinho do jogo do meu filho. No entanto, aquilo até estava a ser transmitido pelo Facebook e não sei o quê. Mas há sempre aquelas pessoas que têm o dom de usar o seu poderzinho Só para chatear, só para chatear. E então são sempre destacados polícias para estes eventos, não é? Para este, caso aconteça alguma coisa.
Porque, então nós pais, estávamos a ver o jogo. A gente já sabe que todo cuidado é pouco.
Claro, claro, claro. Exatamente. Há o perigo de pronto. E então nós estávamos para aí. Estávamos oito pais. Oito pais a ver o jogo. Por acaso chegaram-se dois pais de outra equipa. Ou seja, éramos seis da nossa equipa e outros dois da equipa adversária. Oito no total. E que os senhores eram muito simpáticos e nós até estávamos a ver o jogo em plena cavaqueira, em amena cavaqueira no meu tablet e não sei o que mais. Mas notámos desde o início que havia um senhor GNR já com uma certa idade que olhava para nós assim de lado. Está aqui um ajuntamento que não pode ser.
Mas vocês estavam a guardar a distância uns dos outros ou dá? Ou estava tudo no ombro do ombro e a mamarem-se na boca?
Não, estávamos todos de máscara, não estávamos em cima uns dos outros, mas estávamos aglomerados, não é? Ombro com ombro, não. Exatamente.
Ok.
Mas. Epá, a senhora do café, que não podia ter o café aberto, para a gente não estar dentro do café a ver o dentro do campo, teve a simpatia, vejam só, há pessoas boas nesta vida, de... há alguém aí com libertação. A senhora do café pega em oito cafés e traz atrás para o pessoal. Pessoal, é só um miminho para vocês. E não pede dinheiro nem nada. Oferece os cafés. Então o senhor, como viu um gesto de amabilidade, é assim, assim como há pessoas amáveis neste mundo, há umas grandes bestas. E este senhor GNR era uma grande besta que começa com a frase, chega só ao pé de nós e diz: vossas mercês sabem... não podem estar todos juntos aqui, pois não? E nós, a sério, não. Mas porquê? Não se pode estar até 8 pessoas ou 10 pessoas, ou o que é? E ele diz só esta frase, que eu acho que é o retrato daquele senhor do copo de vinho há pouco do Benfica e muitos mais que andam por aí, que é: é por causa disto que o país não anda para a frente. E nós ficámos todos... Ah, é brutal, acho que é brutal.
Isso é aquele argumento fantástico, que serve para qualquer coisa. Tu podes usar esse argumento para qualquer coisa.
Quando tu agora disseste assim, pensava que era, tinham chegado à conclusão realmente porque é que o país não andava para a frente.
E era por causa do ajuntamento específico.
Ah, era isto, estávamos aqui à procura, caralho.
E a partir do dia seguinte tudo começou a andar para a frente.
O Jornal das 8, Portugal continua a subir drasticamente. O PIB triplicou nesta última semana, desde que se impediu o ajuntamento.
Emprego pleno em Portugal.
Dispersaram.
Obrigado, Sr. GNR. Obrigado, Sr. GNR. Hoje, quero-vos dizer que o vosso amigo, neste caso não estejam a identificar, Paulo Cintrão, foi vacinado.
Ah, foste vacinado hoje?
Telefonaram-me ontem e disseram: se calhar foi o GNR que me quis matar. Sim. E então telefonou logo: Sr. Paulo Cintrão, amanhã tem vacinação às 9:30, está disponível?
Sério?
E eu: oh, meus queridos, até não estou. Mas fiquei com um bocadinho de cagufa nas mãos, não é? Pronto, e fui. E então, mais uma vez, temos o poderzinho nas ruas, não é? O poder anda na rua. E aquilo estava... Eu cheguei lá para aí às 9:10, faltavam 20 minutos para ser vacinado e havia uma fila gigante fora do pavilhão onde eu ia ser vacinado.
Mas isso hoje aconteceu em vários sítios.
Havia um zum-zum que dizia assim: isto parece que não é pela hora de marcação, isto é pela ordem de chegada. Está bem, deixa-me ficar na fila onde estava.
Ui.
E aquilo andava lentamente, mas para aí não foi uma lentidão do caraças, mas notava-se que aquilo não estava a andar, estás a ver? Uns 5 ou 10 minutos ali à espera.
Certo.
De repente começa a chover uma carga de água e o pessoal começou-se a refugiar nas imediações do lá do pavilhão e as senhoras começaram a despachar o pessoal. Ora, eu tenho-vos a dizer que eu cheguei lá às 9:10. Dez minutos depois ainda estava na rua. Mas às 9:30, ou seja, desde o momento em que eu entrei até ser vacinado, foram 10 minutos. Portanto, eu às 9:30 levei uma injeção à hora marcada que eu tinha.
Fantástico.
Só que, eu não sei se vocês já foram vacinados.
Não.
Mas aquilo requer uma preparação que não é para toda a gente. Aquilo são anos e anos de treino, que é, há uma fila, dão-te um questionário e tu tens de preencher o questionário. Tem SIDA, tem sífilis, tem várias perguntas. Teve em contacto com alguém, não sei o quê, tem medicamentos, não sei o quê. Uma coisa muito, pá, um escrutínio muito, muito bem
feito. Perguntou-se alguma vez se sofreste uma síncope vasovagal?
Nunca, mas podia lá estar. Ora, mas aquilo são rapariguitas novas, não é? Certo. Que andam a fazer tipo os censos. E então, aquilo estava uma fila enorme, e eu percebi porque é que isto tem uma fila enorme. Que é, aquilo eles só têm de fazer assim. Então diga-me lá o seu nome. Paulo Jorge Vassal Cintrão. Então e diga-me lá que horas é que estava marcado. 9:30. Muito bem, está aqui num processo. Isto, vocês viram, isto são 30 segundos, não é? Menos do que 30 segundos. Mas as meninas é... Então diga lá, qual é o seu nome? Bruno. Bruno? Olha, tem o mesmo nome do que eu, porque eu sou Bruna. Já viu? Bruno, Bruna. E estão ali. A gente quer ser vacinados. Mas estão ali. E o país podia ter já 2 milhões por dia de vacinação, não é? Mas só tem 100 mil, que é um número desgraçante. É um número...
Então, espera lá, vamos só aqui relativizar uma coisa. Vamos só aqui relativizar uma coisa. Eu não fui vacinado, levei a minha mãe numa fila de malta de 30 anos.
Não, espera, eu não fui, mas levo a minha mãe, que
eu não. Não, mas levei a minha mãe a ser vacinada.
Sim,
agora,
sim.
Estou a dizer isto porque sei como é que isso processou lá dentro. Numa fila de gajos, de galfarros de 30 anos ou de 40, eu entendo isso e dou-te 200% de razão, Paulo Cintrão. Agora, tens que ver uma fila de pessoas de 70, 80 e o caraças. Chegar lá e ser tipo matadouro. Agora eu, puma, no braço, siga. Agora vai sentar ali. Já morreu hoje. Morreu hoje, sim ou não? Já.
Pois, convém haver a senhora, algum carinho envolvido.
A senhora tem uma 5 vasovagal no... Não? Como?
Não.
Tem ou não? Pronto. É normal, elas estão treinadas para fazer esse tipo de conversa descontrativa.
Descontração, sim.
Cenas.
Conversa da descontra, pá.
É pá, para tu estares ali, coisa, vai um flácio assim, não, agora não, obrigado, e coisa, pronto. Numa fila de, se tu dizes que era pela idade, com malta 30, 40, concordo perfeitamente
contigo.
Sim, era
quase tudo, era quase tudo isso.
Então aí concordo, é uma palhaçada estarem com, então o que é que almoçou hoje? Agora, quando é a malta de 70, 80, parece-me bem para acalmar. Não, minha senhora, não preciso tirar a parte de baixo, é só a parte de cima, esse tipo de coisas.
Parece-me bem. Não, mas eu peço imensa desculpa, mas quando vier o Covid-73, que é quando eu tiver 80 anos, para aí, não vou querer esse tipo de miminhos, está bem? É assim, despacha-me que eu quero é ir para casa. Está
Qual
bem?
É que foi que levaste?
O que é cá? Diz.
Qual é que levaste?
Estás curioso, não é?
Sim.
Não, é moderna.
Ai, é moderna.
Não sei porquê, aquilo é pronto,
eu sou, olha, aleatório.
Eu gosto da contemporânea, que é que faz aqueles espasmos tipo Olga Ruiz.
Vacina contemporânea.
Mas deixa-me perguntar-te duas coisas.
Isso é da vacina.
Deixa-me perguntar-te, ponto 1, porquê é que tu foste vacinado?
Mas olha que não era o único de caminhidade, que eu ouvi lá pessoas com a minha idade também. Portanto,
sabes que já me disseram que por inscrição, porque já me disseram que dos 30 para a frente.
Pois é, agora, para a frente, vai ser agora.
Agora com inscrição, se a gente se inscrever na internet, eu é que ainda não fui ver isso. Dos 30 para a frente, se inscrever na internet, já podes fazer a marcação de data.
Mas tu escreveste na internet?
Eu não. Estava em casa, sossegadinho, e telefonaram.
Pois é isso.
Eu acho que tem a ver...
Eu acho que era o Paulo Cintrão do Sporting, o outro com 50 ou 60.
Acho que era isso.
Pronto, está bem, porque lá está, também estou curioso, porque eu estou na faixa etária que vai já a seguir levar com ela. E pronto, e vou precisar que alguém depois vá gravar, porque há fortes possibilidades de ele dar espetáculo. Deu em 7 milhões.
Carlos, não pode. Isto aqui não dói nada. Não
é questão de doer nada, mas eu não preciso dar nada. Eu sempre levei vacinas e na boa. Então, mas a última não foi a vacina da gripe, que eu estava a levar a vacina.
Foi a vacina?
Foi, eu estava a conversar com a Raquel na boa.
Foi a vacina, pois foi.
Eu levei a vacina da gripe, estava porra. correr, a conversar com a Raquel, e de repente olha para o lado e diz assim: ah, olha que giro, eu acho que vou desmaiar. E apaguei.
Catrapum.
E pronto. E depois vai, lá está, dança Olga Roriz. E
olha, por falar aqui nesta questão da
Olga Roriz,
da vacina. Eu queria sugerir, o meu tema para hoje era os amigos da circunstância ou da ocasião. Ou seja, que são aquelas pessoas que aparecem neste tipo de filas e que se cria ali uma converseta com duas ou três pessoas que nunca mais nos vamos ver na vida.
Certo.
Eu não entro nesses esquemas. Pá, tenho a minha bolha.
E na minha bolha ninguém toca.
Ninguém toca.
Bolha, ninguém toca.
E não há paciência para aquelas coisas de... Ai, vocês sabem se... É pá, não quer saber. Estou na fila, é para ir ser vacinado, acabou. Pronto, mas eu percebo que haja pessoas com essa necessidade.
Sim, está toda a gente na fila.
Não, mas olha, fiz uma coisa.
Está toda a gente na fila e de repente coisa, alguém desculpa, que se vira Carlos. Para ti e Citrão. Estás numa fila dessa. Sim. E de repente a pessoa está à frente, olha para trás e... Então, é para a vacina, não é?
Exato. Não, vim comprar caramelos.
Eu quero muito, mas olha, passar nessa fila. Eu quero muito passar numa fila dessas.
Sim.
Desculpa, quero muito passar numa fila dessas e perguntar ao último, mas uma fila daquelas dos senhores ainda. Já não deve haver muitos dos idosos que já estão despachados, mas perguntar: ah, desculpa, a vacina para o 5G é aqui.
Olha, é verdade, já experimentaste pôr um imã no braço para ver se.
A ver se cola.
Já, não sei, mas fica fica colado porque eu tenho a pele oleosa, caralho. Claro.
Não, mas eu sinto-me atraído pelo
frigorífico.
Pelo frigorífico,
exatamente. Olha, foi vacinado.
Olha, eu quero dizer uma coisa.
A minha mulher já me escreveu praga no cu, praga, e colou-me no frigorífico.
Olha, eu quero dizer uma coisa que é importante. Estes amigos da circunstância fizeram com que eu não me dou com ninguém, não olho, é tipo burro, só olho para a frente, não quero que ninguém fale comigo. Mas, atenção, hoje, como estava a começar a ferver, e a menina ao meu lado disse que o senhor se chamava Bruno e era do mesmo nome que ela, estava a tratar o senhor como se tivesse, pronto, uma deficiência qualquer, e o senhor só tinha 40 anos.
Certo.
Portanto, não há problema. E
chamava-se Bruno.
Quem tem caneta?
Paulo,
quem
não é
precisa
fácil.
De caneta? E eu digo assim ao senhor do lado: não precisa de uma caneta? E emprestei a minha caneta ao senhor do lado.
Aí a caneta pronto. Do Covid.
Espera aí, vamos experimentar. Não, calma.
Exatamente.
Para ouvintes que não conhecem Paulo Cintrão, isto exatamente. É do género. Não, se calhar eu também fazia isto. Agora,
não.
Deixa-me que vos diga que o Paulo Cintrão emprestar uma caneta.
Mais depressa dava um rim. Paulo Cintrão.
Exatamente.
Sim.
Mais depressa dava um rim, mais depressa dava o próprio filho. Do que uma caneta. E então se fosse uma caneta e um caderno ou uma folha de um caderno dele, meus queridos, não se metam nisso. Não se metam nisso. Não perguntem nunca ao Paulo. Portanto, olha, isso é um ato de coragem. É a idade.
Estás a quebrar. Estás a quebrar.
Tu ainda és novo, mas estás a perceber que estás a amolecer.
Estás a quebrar, Paulo Central. Estás. A fibra está a ir.
Pois é.
Olha, mas uma vez que ainda há quatro símios neste grupo, que eu ia dizer macacos, mas depois lá está, não quero voltar a irritar a malta do FCP. Mas como ainda há quatro símios neste grupo que vão levar vacinas e vão enfrentar essas filas, e é possível que nas nossas filas ainda haja pessoas com idades acima dos 60 anos, eu queria sugerir uma forma de lançarmos o caos e aparecer rapidamente na CMTV ou qualquer outro canal. E é tão simples como isto. É irem até ao fim da fila, até a zona ali de fim da fila, e em vez de dizerem aquilo que o Mário Bomba estava a sugerir, que também não é mau, assim ainda para o 5G, também não é mau, é um bom desbloqueador de conversa, vou já dizer. Mas o que eu sugeri era só perguntarem só o seguinte, que é, desculpe, em que senha é que vai?
Sim.
Só isto, senha?
Sim, sim.
Mas há senha?
Sim.
Como assim?
E depois isso podem é brutal, dizer assim, isso é brutal.
Ah, eu tenho 92, em que senha é que vai? O senhor tem uma senha? Mas afinal há a senha.
Boa, só
lançar assim o caos. E depois viram costas.
É muito bom.
E tu contente com a senha da charcutaria que ficaste.
Sim.
Isso é muito bom, que as pessoas começam a sair da fila à procura da senha.
Sim, exatamente.
Depois basta pôres um chapéu e uns óculos.
Já estás.
E não sabem
és
mais que és
pessoa.
Tu. És outra pessoa. E vais avançando na fila.
Vês? Não, e podes dizer assim, Caritis. Vejam-me só, aquele senhor que estava aqui a perguntar se eu tinha senha. Mas isto nem há senha. Estás a ver? A fazer conversa de ocasião,
claro,
com as outras pessoas.
Lá está. Lá está.
Isso é muito bom.
Epá, muito bom.
Então é exatamente isso que eu vou fazer.
Olha, digam-me uma coisa. Vocês sabem se na Malveira
daqui a 2 anos
há vacinação?
Eu estava a pensar nisso. Eu estava a pensar na DGS da Malveira.
Mas, não momento. Sei. Exato. Acham que há vacinação lá? Não.
Vacinação ou com amigos da ocasião? Como estavas a dizer.
Ambas as três. Ambas as três.
Isso acontece muito, pessoas meterem-se comigo, tipo, a falar, não é? Essa conversa de circunstância. Ainda no outro dia aconteceu-me, estava a andar e veio tipo um senhor assim muito apressado: ah, preciso de telemóvel, ligar para o 112, e eu nem liguei, eu continuo a minha vida, porque eu, lá está, eu não gosto de fazer conversa com pessoas na rua, não faço amigos novos. Ele ainda gritou, mas ele está a morrer e tal, foi atropelado, mas eu não meto nessas coisas.
Não meto nessas coisas.
Minha mãe disse-me para não falar com estranhos.
Não sei, olha, a minha avó já foi vacinada, os meus, acho que já todos foram vacinados, mas avós. O meu avô não podia porque tinha o lábio inchado, mas depois não sei se foi vacinado ou não.
Feliz.
Não sei. Boa história, não é?
E alguém teve efeitos secundários, José Frutuoso?
Não, acho que não, que eu saiba. A minha avó está um bocadinho mais racista, mas acho que já era. Não sei se aumenta.
Potenciou, não é? Potenciou a coisa.
Ai, meu Deus.
O meu pai também já foi vacinado e agora consegue ouvir a RFM, por exemplo.
É muito fixe, isso é ótimo.
Ai, senhores.
Depois logo se vê quando fomos chamados, depois logo se vê.
Sim, vocês têm ainda o Caritas, ainda tens aquele receio?
Tenho, mas tenho o mesmo receio de quando vou tomar um Benuron, que é não gosto de tomar medicação.
Olha, mas estás a ver, hoje ainda pior, tomei a vacina e agora tomei um Benuron. Vê só o expoente máximo que há.
Mas precisaste? Sentiste que precisavas,
não,
ou foi só...
Não, assim não é, eu nunca tomo nada. Mas
não,
na gente, realidade...
Não tinha jantado nada, é um Benuron.
Exato. Não, mas estava-me a doer um bocado o braço, ainda me dói um bocadinho o braço. E então, em vez de pôr gelo, que não me apetece pôr gelo, que é uma cena molhada, estás a ver o gelo?
Está frio.
Está frio. Tomei o Benuron de precaução e como eu nunca tomo nada... Penso que amanhã até provavelmente consigo voar, porque os meus medicamentos, como eu nunca tomo medicamentos, eu quando tomo um medicamento, tipo, pá, dá-me dezenas super, super, super.
Paulo Cintrão, o único português agarrado, ao paracetamol, o único dependente de paracetamol em Portugal.
Não, não, não é dependente porque eu nunca tomo nada. Nunca tomo.
Não, então bastou esse para ficares agarrado. Pá. Amanhã já vai estar todo a coçar. Vai estar
também
todo a coçar,
ser,
por outro.
Pode ser.
E amanhã já. Diz uma coisa: tu tomas o de 500 ou o 1000?
Ui, é aquele que me dão. Eu, para mim, não sei. Dei-me que eu depois.
Era redondo ou era oval?
Não, era elíptico. Oval.
Ah, então deram-te 1 grama, Paulo Cintrão. Cuidado, deram-te 1000.
And the nights.
Tumbas,
é o que eu digo: amanhã estou para ir a correr os maratona, de certeza absoluta.
Eu conheci uma pessoa que tratava os comprimidos de Benuron 1000 como é daquelas pessoas, eu não consigo, adulta, eu vou frisar, uma pessoa adulta
não consegue engolir,
eu não,
né?
Consigo tomar comprimidos porque não engulo, nhanhanhanhanhã.
Eu agradecia que não gozasses porque eu tomei partida em 3.
Está calado, Paulo Cintrão, não me faças passar vergonhas agora que tenho um amigo de podcast que também faz isto, não me faças isso. Não me digas isso. Porque esta pessoa de quem eu estou a falar, corta um Benuromil ao meio.
Sim, sim, sim.
Esmigalha e tipo, cartão, tipo drogado, com um cartão de crédito, junta uma linha de paracetamol para me dar para um copo de água para beber. Que é horrível, quase. Sabe pior, demora mais tempo, sabe, sim, uma merda. não vale a pena, é meter aquilo dentro da boca, nem sentes o sabor, bebes água, engoles, acabou. Pronto.
Olha, eu quando era miúdo
tinha muito medo, pá, de me engasgar.
Não, não,
mas já está. Quando eras miúdo, todos os miúdos têm. Agora que somos adultos, eu quero saber qual é o problema de uma puta de um comprimido encostado do fundo da língua.
Calma, estás a ficar igual ao senhor.
Com um gol d'água.
Vocês sabem lá o que é que é um pedrão.
Há duas hipóteses.
Vocês sabem o que é que é um pedrão.
Vocês não sabem o que é um pedrão. Não, mas bomba, só há duas hipóteses. Ou parto ou morro com aquilo atravessado na garganta.
Mas como assim morres com aquilo? Como?
Tu já meteste coisas tão grandes na garganta, pela garganta abaixo.
E agora eu já te vi a mamar, pernas.
Olha, não falas outra vez de Santa Combadão. Não voltas a referir Santa Combadão.
Eu já te vi a mamar pernas de frango do tamanho da minha cabeça.
Então tu engoles um kebab com espeto e não engoles o
Já devia fazer gagging com um rap de atum. Eu gostava de saber qual é o problema com um comprimido, que até se coloca, como as velhas fazem, no fundo da língua. Para não ter sentido um saborzinho amargoso e beber um copinho de água. Os meus filhos, eu percebo
há
isso.
Dias bons.
Os meus filhos,
há dias bons isso. E há dias maus. Há dias bons e há dias maus. Há dias que ele vai e há dias que não vai.
Percebes? Tu
não vai, mais olha, e voltando à conversa dos comprimidos. Esse do vai, não vai, não era dos comprimidos?
Não, desculpa, não estava a perceber. Moura, sabes que a mim me chamavam, sabes qual era a minha alcunha quando eu tinha de tomar algum comprimido?
É.
Era pelicano, aqueles pelicanos que faziam assim com o peixe. Era assim que eu fazia, estás a ver? Porque eu não consigo comer.
Tu não me digas que tinham que te fazer como a minha mãe faz, mas a minha mãe faz não é nenhuma pessoa. Que é enrolar um comprimido num bocadinho de fiambre.
Que é para dar ao gato.
E dar ao menino para ele comer.
Eu faço isso com os meus cães.
Só aos cães.
Pois, que é difícil. O que é difícil de engolir é o rinomer. Eu nunca consegui quando era pequeno.
Sim.
Não é fácil, mas não é fácil.
Na totalidade, é isso que estás a querer dizer, não é? Sim. Ele todo.
Sim, tipo sim, o frasco
sim.
Todo.
Sim, sim. Ai, olha,
deixa-me só
que...
terminar com uma história.
Ah, antes de terminares, só Carlos.
Não, terminar a minha participação, vocês podem continuar. Depois
eu também, eu só queria dizer: se por acaso acontecer alguma cena por causa da vacina, gosto muito de vocês.
Está bem.
Nós não vai acontecer nada. Pô. Olha, quando não é que é a segunda dose? Ou posso
não, agora,
qual é a diferença de tempo? Qual é a diferença de tempo da Moderna entre as duas doses?
É,
ou esta
um
é só uma
20.
Dose?
Não, são duas. É dia 21. Dia 21.
Muito bem. Okay, posso então, deixa-me só dizer-te que eu fiz agora aqui um momento Star Wars. Lá está. Que é quando o Han Solo está prestes a ser congelado, que a Leia lhe diz I love you e ele responde I know.
Eu sei.
Posso então, deixa-me só dizer-te que eu vou contar aqui uma história que pode parecer anedota e não é, porque eu sei de fonte segura onde, como e com quem é que aconteceu, e aconteceu numa farmácia da Póvoa de Varzim chamada Farmácia Faria, onde no final dos anos 80, início dos anos 90, veio um senhor reclamar que, isto tudo por causa dos comprimidos, mas veio reclamar que não conseguia dar, porque o filho tinha que tomar comprimidos, e não, também não tinha dificuldade, o miúdo era mais pequeno, não conseguia engolir. Então, substituíram-lhe por supositórios, para dar à criança.
Sim, 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 sim.
E então o senhor, e aquilo era para as dores de ouvido, antibiótico para as dores de ouvido.
Ai, meu Deus.
Então o senhor veio-se queixar.
Estou com medo.
Se houvesse que achar que não conseguia dar o supositório ao filho para as dores de ouvido, que lhe explicassem como é que era, e vinha com a criança pelo braço. Então, mas não consegue dar o supositório? Não, 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 quer ver? E vira o supositório, vira ao puto de lado e começa-lhe a enfiar o supositório pelo ouvido adentro.
Ah, pá.
Portanto, tu se não calhar pode, não consegues não mandar abaixo o comprimido, vou-te só fazer esta pergunta só como quem não quer a coisa, não me leves a mal, eu não estava aí, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a tua pessoa, estou só a perguntar. Tu tiraste a embalagem de fora, aquela de parece metal?
Ah, é para tirar.
É,
isso e
é
o cartão
que,
também.
Porque isso arranha a garganta e não faz grande efeito.
Ah, eu pensava que era aos 20 de uma vez. Não,
e o saco também tens de tirar.
Que é para não correres o risco de sufocar.
E a fatura?
Eu não percebo, eu não consigo entender. Não consigo.
O que eu sei é que com podcasts deles, daqui a uns anos, vamos ter um gajo com um copo de vinho na mão a dizer: ouve mal, vocês sabem lá o que é que eu ouvo mal, caralho. Vocês sabem lá o que é que eu ouvo mal.
Vocês sabem lá o que é ganhar o mal.
Deveriam todos ovar no cu.
Vocês não sabem o que é que é o Benfica. Vocês não sabem o que é que os adeptos sofrem. O que é que os adeptos... O que é que nós queremos? Vocês não sabem. Grande abraço a vocês, benfiquistas.
Ai, somos tão lindos.
Mas temos que limpar esta merda daqui. Tem que ser uma limpeza. Uma limpeza para o Benfica ser grande, caralho. Ser grande.